Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Chegou aquele momento do noveleiro se atualizar com os principais acontecimentos da semana que vem aí. E ó, já adianto que tá vindo aí o retorno de um personagem bem querido pelo público que deu o ar da graça lá no primeiro capítulo e nunca mais apareceu.
Ai, gente, já sei quem é esse personagem de Renascer, assim, eu tô muito ansiosa por isso, já vamos falar. Em Elas por Elas, Isis e Giovanni reatam. E mais, Marlene tenta tirar Jonas do cativeiro e se dá muito mal. Já em Família Tudo, Vênus e Tom voltam a namorar. E de novo, olha que fofo.
Ai, que alegria. Só notícia boa hoje, será, gente? Tomara, né? Pois é, o clima de romance tá tomando conta dessa semana, então vamos que vamos. Eu sou Vitor Gilardi, apresento o Papo de Novela com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Pra começar a semana de Elas por Elas, depois de ser desmascarada por Giovanni, bem no dia do casamento, né, que ela achou que teria com ele, a Cris confessa pra todo mundo que de fato nunca esteve grávida. E com isso, Giovanni, o Marcos e o Sérgio se unem pra confrontar a Helena, né, a saber de tudo que ela aprontou ali ao lado da Cris, que é a mini cobrinha.
Ai, gente, doida pra ver esse momento. E depois disso, a notícia que todo mundo tá esperando. Giovanni procura Isis e eles reatam o namoro. Assim, convenhamos, eles já ficaram muito tempo separados na novela, né? Eu sou fã desse casal, tava torcendo por esse momento. E agora eu tô torcendo pra vir um finalzão feliz pros dois, pra eles não se separarem mais até o fim da novela, né? Será que isso é possível?
Ah, também tô na torcida. E a gente viu na semana passada que o Mário contou pra Renê que a Érica e o Rico estavam juntos. E nessa semana a Érica confessa pra Renê que é, sim, apaixonada pelo Rico, gente. E aí, pra felicidade de todos, a Renê super apoia a relação da irmã com seu ex, né?
Ai, que civilizado, né, gente?
Muita coisa.
Que legal. Ó, e tem uma coisa boa que vai acontecer na vida da Renê, tá? Depois desse susto aí. Ela vai se preparar pra inauguração de uma loja, né, de sonhos no shopping, né, em todos os sentidos esses sonhos. Ela tá realizando um sonho e vai vender sonhos. Muito merecido, né, porque assim, gente, a pobre da Renê já sofreu tanto na novela, mas tanto, já chorou tanto também, que merece, né, se dar bem como empreendedora, né, e de uma coisa assim que ela faz muito bem, né, porque os sonhos dela, assim, são muito elogiados, são conhecidos, então, sucesso, Renê.
Deu até uma fominha aqui, um sonhozinho deu. Com café. Ai, hein? E o Jonas, hein, galera? Olha só, ele ainda vai estar no cativeiro, tá? Aquele cativeiro lá arquitetado pela Helena. Só que a tia da Adriana, a Marlene, rastreia o celular dele, olha só que espertinha, e chega lá nessa tal casa da Serra onde ele tá lá, né? Preso, coitado. E aí, chegando lá, a Marlene encontra o Jonas, mas ela também acaba presa no cativeiro pela Ellen. Ah, meu Deus.
Ai, gente, olha, né, vai dar bem errado esse plano. Mas nem tanto, porque a Adriana, ela rastreia o celular da tia, né, espertinha também. E vai ter um momento, gente, que Giovanni e a Adriana, eles vão ver ali quando a Helena passar de carro com o Jonas. Então eles vão descobrir tudo, saber, né, que ele tava com a Helena esse tempo todo. Mas, gente, o que será que vai acontecer com ele e com a tia Marlene, né? Eis a pergunta.
Boa pergunta mesmo. Agora, vamos voltar para aquela investigação sobre a morte do Átila, né? Que a gente soube aí num grande plot twist que ele morreu envenenado. Uhum. E agora o Roberto tá armando pra culpa cair sobre a Thaís, alegando que ela tava lá no dia da morte do Átila e que depois fugiu sem deixar rastro e sem prestar socorro à vítima. E aí, por conta de um plano do Roberto, a Thaís vai ser presa. Pelo assassinato do Átila. Ou seja, não temos só boas notícias nessa semana.
Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Gente, que gravidez conturbada dela.
Muita coisa, né? Muita coisa, coitada.
Gente, toda hora briga com Pedro, agora ela vai ser presa, pelo amor de Deus. Bem, mas agora vamos falar, sabe de quê? De família tudo, porque a semana não começa nada boa pra Vênus. É, porque ela vai começar a receber uma ligação misteriosa, sabe? Assim, ameaçadora, não sabe de quem. Mas ela não vai dar muita importância, não, né? Vai achar que é trote, enfim, que é algum engraçadinho. Só que ela vai receber outra ligação ameaçadora. E logo depois, a Vênus vai sofrer um atentado, assim, com direito à bomba estourando e tudo.
Ih, meu Deus, essa daí é outra que não tem paz, né? É. E sabe quem tá perto dela nessa hora, gente, do atentado? Adivinha. Tom, né?
Ai, óbvio. Que difícil.
E aí ele se desespera quando vê que a Vênus tá sendo levada por um agiota, né? Mas ele acaba tendo sucesso ao salvar mais uma vez a sua amada. E melhor ainda, esse agiota acaba preso e tudo termina bem. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é o mandante dessa história toda?
Gente, não sei, mas pelo que a gente já viu até agora da história, deve ter o dedinho do Hans nessa história, né? Porque esse homem não é confiável, né? Então, não sei, gente, é só um palpite aqui. Mas falando no casal Tom e Vênus, que a gente já ama, né, desde o primeiro capítulo, o Tom convida a Vênus pra sair e ela super aceita. E nesse encontrinho, gente, o Tom pede a Vênus em namoro. E ela aceita também, pra nossa alegria.
Ai, que bom, gente. Pena que, assim, novela, né? A gente sabe que daqui a pouco eles separam, aí a gente sofre. Ai, mas vamos curtir, então, esses próximos capítulos aí de paz para Tom e Vênus. Enfim, quem não gosta nada, né, de ver o Tom cada vez mais distante é a Paulina. Ela tenta a todo custo reatar com Tom, mas a negativa dele faz com que ela comece a mergulhar no mundo dos remédios, gente. Lá naqueles tarja preta, aquelas loucuras todas, ah, meu Deus. E já adianto que isso vai virar um drama cada vez maior na vida da personagem. Inclusive, é super importante as novelas tocarem nesse assunto, tá bom? A gente viu em Terra e Paixão, personagem da Débora Osório, a Petra, que, nossa, ela fez um trabalho incrível, a novela foi super importante, né, tocar nesse assunto, e acho fundamental que esse tema continue sendo debatido com seriedade, assim, porque, de fato, tem se tornado um drama cada vez mais comum, infelizmente.
É, gente, agora a Lucy Ramos vai dar um show aí, né, já tá dando show com uma Paulina, e vai dar mais ainda quando ela estiver nesse drama todo, envolvida nesse drama dos remédios.
Adorando vê-la como vilã.
É. Gente, agora o Chicão, ó, o mestre de obras, né, indicado para reformar o casarão dos Mancini, ele vai salvar a vida da Andrômeda nos próximos capítulos. É que vai rolar um curto-circuito, né, ela vai estar tomando banho, né, o casarão é velho, então vai dar ruim ali com eletricidade. E aí ele vai aparecer e vai salvá-la do pior. É isso mesmo, gente, durante o banho. Só que nessa situação vai acabar, assim, uma discussão das brabas, eles vão brigar, mas no fundinho, um se encanta pelo outro. Vai rolar um encantamento.
E nos próximos capítulos, depois de descobrir que a Jéssica, né, sua melhor amiga, tá noiva do seu ex-noivo, a Electra vai tentar tirar satisfações com a Jéssica. Só que o Luca vai estar ali por perto. E como a Electra não poderia chegar perto dele por conta lá da medida protetiva, a Jéssica pede pro Luca chamar a polícia pra prender a Electra de novo. Só que, pra surpresa da Dondoca, o Luca impede a prisão da Electra e a Jéssica fica furiosa. Ai, adorei.
Gente, tá muito legal, gente, ver Rafa Kalimann, né, como Jéssica, nessa cobrinha.
Amei,
aí, nessa Dondoca.
Veio muito, aí, muito bom. Tô adorando.
Mas agora vamos pra Renascer, pra esse novelão, porque a semana começa com uma crise de ciúmes. É, né, gente, o Damião, ele não gosta nadinha de ver a Ritinha conversando com o José Augusto. E a gente já percebeu, né, quando o José Augusto voltou pra fazenda ali de mala e tudo, que quando ele se deparou com a Ritinha, saiu um foguinho ali dos dois, né? Um sente uma atração pelo outro, uma coisa assim antiga. Então o Damião vai meio que perceber isso, não vai gostar nadinha da aproximação deles.
E por falar em Augusto, o Zé Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir o filho de exercer, né, a profissão de médico. E além disso, o Guto avisa ao pai que vai vender suas terras pro João Pedro, o que deixa o Zé Inocêncio bem arrasado. Afinal, o sonho dele era que cada filho cuidasse ali, né, do seu pedaço de terra, que não tivesse essa divisão, que um irmão não ligasse pra terra e vendesse pro outro. E essa história aí, ó, vai dar o que falar, tá?
Gente, ó, e enquanto o Augusto quer passar suas terras pro João Pedro, o Zé Venâncio comunica pra Buba que vendeu sua parte lá da agência de publicidade, né, que o Zé Inocêncio tinha dado lá pra ele, E que ele tá pensando sério, seríssimo, em investir nas terras que herdou do seu paiinho. Será mesmo?
É, e quem vai ser injustiçado com essa história vai ser, adivinha quem? O pobre do João Pedro, que coitado.
Nossa.
Haja sofrimento pra esse menino, né? É porque é o seguinte, gente, eu vou tentar falar aqui sem me descontrolar de raiva do Zé Inocêncio. Mas é porque o querido Zé Inocêncio, ele não entende como que o filho pode ter dinheiro pra comprar as terras do José Augusto. E aí ele insinua, ele joga assim, como quem tá falando qualquer bobeira. Ele fala assim, será que você tá me desviando, Cacau? E aí, gente, é isso, né? Ele praticamente acusa, ele insinua que o João Pedro é um ladrão e tá roubando o próprio pai, né? Óbvio que o João fica revoltado com essa história, e aí ele garante pro Diocleciano que chega, acabou, dessa vez ele vai embora mesmo, caso o pai não peça desculpas. E aí, orgulhoso que só, o nosso querido José Inocêncio não pede desculpa, gente. E ainda por cima, ele manda o João Pedro embora de casa. Ai, olha...
Ai, gente... Gente, ele nunca ele pagava salário, né, pro João Pedro. O João Pedro, gente, nunca saiu de lá pra nada, sabe? Nunca estava em nada. Então, ele ficou 1000 anos, o João Pedro, trabalhando e guardando o dinheiro dele.
Ele acha que o João Pedro é um grande inútil, que ele não tem inteligência nenhuma. Inclusive, uma das falas do Zé Inocêncio pro João Pedro e pro Zé Augusto no meio dessa situação toda é... O Zé Augusto fala, não, mas o João Pedro não é besta como o senhor pensa.
Uhum.
Aí o Zé Inocêncio fala, ele é besta sim, e você é mais besta ainda por fazer negócio com ele.
Ai,
ou seja, ele realmente acha que o filho é um grande imbecil.
Ele não conhece os filhos. Pois é, só que o João, gente, não vai estar sozinho nessa. Além de ter o Brasil ao lado dele...
Sim,
né?
E Vitor Gilardi, é isso.
Quem tá ao lado dele também são, né, os pais de consideração ali, o Diocleciano, a Morena. Inclusive, o José Inocêncio vai ficar muito perplexo nessa semana quando o Diocleciano comunicar que tá deixando o patrão de vez para trabalhar exclusivamente com o João Pedro lá nas terrinhas dele. Né, gente, lembrando aqui, o Diocleciano, né, tem o João como filho... O João cresceu ali praticamente na casa dele, da Morena, né? Então, enfim, tá mais que certo.
Eu acho que o Diocleciano é o verdadeiro pai real oficial do João Pedro, sim. Porque o Zé Inocêncio abandonou o menino assim que ele nasceu. E se não fosse Diocleciano e Morena, o menino estava morto.
Verdade.
Então, assim, se João Pedro hoje em dia tem uma vida, é por conta de Maria Santa que pariu ele, Jacutinga que tirou ele de Maria Santa e Diocleciano e Morena que deram ali os primeiros socorros, os primeiros atendimentos ao menino. Uhum. É isso. Sou advogado, sim, do João Pedro. Jurídico do João Pedro, sim, senhor. Algum problema? Ah, tá. Enfim, vamos lá. E sabe onde o João vai afogar suas mágoas? Nos braços de Sandrinha, gente. Os dois vão ter sua primeira vez apaixonados ali na cachoeira, gente. Inclusive, se essas águas falassem... Olha, porque é o que elas já viram e ainda vão ver, tá? Nessa novela. Nossa Senhora. Enfim, só que no meio ali do vucu-vucu, a Sandra toma as dores do João e começa a falar mal do Zé Inocêncio. E o João Pedro não gosta de ouvir, gente, a Sandra falar mal do pai dele. E aí ele vai embora, simplesmente, deixa ela ali sozinha.
Ai, meu Deus. É tipo, ele pode falar mal, mas os outros não podem falar, né? Ai, gente, ele vai estragar esse momento com a Sandra, né, interessante, gatérrima, pra defender de novo o José Inocêncio. Gente, mas eu tô amando esse casal, né? Esse casal é um sucesso.
Muita coisa.
Que química!
Uma química incrível. Júlia Buscácio arrebentando. Juan Paiva já é chovendo molhado, né? Elogiar a atuação dele. É um negócio realmente de louco. Mas é independente... Independente, não. Não é só sobre a atuação individual de cada um deles. Realmente, desde a primeira cena dos dois, assim, aqueles sorrisinhos, aquele olhar... Nossa, funcionou muito. Funcionou
demais.
Mesmo.
Ó, e pra fechar a semana, vamos conferir o retorno de um personagem que apareceu lá no primeiro capítulo e que nunca mais deu as caras, né? Ele foi, assim, fundamental, gente, porque sem ele não tinha novela, não teria José Inocêncio, né? Ele salvou a vida do protagonista da trama, simplesmente isso. Eu tô falando do Rashid, o turco, ou melhor, libanês, né? Ele vai reaparecer depois de muitos anos lá na venda do Norberto, né? Pedindo um lugarzinho pra descansar, pra passar a noite. Norberto nem vai saber... quem que ele é, e depois de conversarem no dia seguinte, o Norberto vai ficar chocado. Meu Deus, então aquela história é verdade, né? Porque todo mundo acha que foi... que é a caô do José Inocêncio, né? Pô, vai ser costurado vivo. E aí o Rashid vai lá bater na fazenda do José Inocêncio, então vai ser uma cena muito linda, porque o fazendeiro vai ficar, assim, muito emocionado de rever o seu amigo de longa data. E todo mundo, gente, vai ficar de queixo caído, até a Mariana, porque vai ver que o homem realmente existe.
É, gente, lembrando que na primeira fase, quem interpretou o Rashid foi o Gabriel Satter. E agora o personagem vai ser interpretado pelo pai do Gabriel, né? O queridíssimo e eterno crush de Gabriela Duarte, Almir Satter, gente. A volta
pai, filho,
dele promete.
O Gabriel também é meu crush.
Sim, gente, a volta dele promete. Vai ser babado, confusão e gritaria. Ansioso também por esse momento. Mas agora o Papo de Novela vai ficando por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, muito bate-papo. E todo domingo tem esse resumão aqui de fofoquinhas sobre a Semana das Novelas. Não perca.
E você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Não deixe de seguir o podcast na plataforma. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novinho em folha, saindo do forno.
Sim, eu sou o Vitor Gilardi. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Thiago Jacobs. Um beijo, galera. Até a próxima.
Beijo.